público por empresas privadas. As suspeitas sobre Alberto Coelho eram conhecidas há bastante tempo. Ele chegou mesmo a ser afastado da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional em junho de 2021. E é aqui que entra a responsabilidade do seu ministro Gomes Cravinho, porque apesar disso, lhe deu posse como presidente da Empordef. A questão que se coloca é que nível de conhecimento e que nível de aprovação é que o ministro deu à triplicação das verbas para as obras do Hospital Militar em ajuste direto em empresas em condições como aquelas que já foram aqui descritas. Por que razão é que depois de ter conhecimento do despacho do secretário adjunto Seguro Sanches, o ministro deu um visto com enorme preocupação, concordou com uma auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional, mas não retirou disso consequências políticas sobre a nomeação de Alberto Coelho para a Empordef, relembrando que o despacho dizia que Alberto Coelho tinha extravasado as suas competências e tinha resistido em discriminar os valores da obra. Por que razão é que manteve secreto o relatório da auditoria? E, piorando isso, por que razão é que depois do conhecimento de todos estes casos, o ministro João Cravinho desvalorizou o caso, dizendo que não era uma derrapagem, era apenas um desvio orçamental, quando antes já tinha dito que era dinheiro que não se perde. Perante a evidência do que parecia ser um cambalacho, o que o Sr. Ministro sugeriu é: vamos a circular, que aqui não há nada para ver. E isso sim é de política e não de justiça. E é sobre isso que nós queríamos ouvir o Sr. Ministro, com explicações que abaixo aqui não nos trouxe, mas queríamos também ouvir o Primeiro-Ministro, António Costa, porque não se trata de uma bolha mediática. O Primeiro-Ministro tem que responder sobre mais este caso. A profusão de empresas falsas, empresas que são uma caixa de correio num prédio de habitação, sem empregados, para apenas terem negócios com o Estado, mostra-nos que o emagrecimento do Estado potencia fenómenos de corrupção, ou pelo menos fenómenos de legalidade duvidosa. O Estado deve conseguir desempenhar as suas tarefas por mecanismos próprios e não andar de ajuste direto em ajuste direto. Não podemos ter empresas criadas na hora, de propósito para um concurso. Não podemos ter empresas que na prática têm apenas um endereço postal para ganhar ajustes diretos e concursos públicos. Além disso, é bom relembrar, esta investigação demorou anos e envolveu mais de 200 de inspectores da Polícia Judiciária. Isto mostra o quão importante é o Estado ter um investimento público nos recursos humanos para o combate à corrupção e à criminalidade de colarinho branco. Estas são as escolhas que, infelizmente, esta Assembleia muitas vezes preferiu não fazer. Ao preferir um Estado fraco, preferem um Estado fraco também no combate à corrupção. O outro entrave, e é preciso dizê-lo, é a cultura do Partido Socialista de desresponsabilização, menorização, relativização e desvalorização de práticas que não contribuem para a transparência e a salvaguarda do Estado. Bem pelo contrário, este governo passou a ser um governo de casos. Eles são diferentes, mas ao desvalorizá-los de maneira igual, o Partido Socialista contribui para que não se consiga destrinçar aqueles que são verdadeiramente graves para a democracia e aqueles que não passam de bolhas mediáticas. O próprio Partido Socialista navega esse mar de casos com tranquilidade, porque enquanto se fala de casos, não se discutem as políticas do Partido Socialista que têm atacado os salários e os serviços públicos no país. Ainda assim, o Sr. Ministro, o antigo Ministro da Defesa, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, deve explicações ao país sobre mais um caso, que não parece ser apenas uma bolha mediática.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Senhor Presidente da Assembleia, Senhora e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, passado algum tempo de debate, é já possível fazer um balanço dos objetivos que presidiram à sua convocação. À primeira vista, já temos mais de metade do tempo, pensaríamos que se tratava de uma preocupação legítima de um ou dois partidos políticos, com um caso de alegada corrupção na administração pública, cujas devidas diligências na justiça ocorrem em lugar próprio no cumprimento do princípio da separação de poderes. Pensávamos, imbuídos de boa fé, que a estas diligências naturalmente se deveriam somar os devidos esclarecimentos políticos nesta Câmara dos mais altos responsáveis de então sobre o que sabiam deste caso e que providências tomaram no exercício das suas funções. Em boa verdade, antes sequer de qualquer partido ter tomado a iniciativa de chamar o antigo Ministro da Defesa Nacional a este Parlamento, o próprio já se tinha mostrado disponível para cá vir prestar todos os esclarecimentos. E também, em boa verdade, o Partido Socialista sempre se mostrou disponível para viabilizar a audição do Sr. Ministro no Parlamento, o que acabou por não se mostrar necessário pelo facto do Chega ter procurado ultrapassar o PSD e ter convocado este debate de urgência. Mas, lamentavelmente, não foi isso que aconteceu. É caso para dizer que, depois da guerra, não faltam generais. A frenética competição mediática ou populista entre os dois maiores partidos políticos que incluem a direita e a extrema-direita e a incapacidade para resistir à tentação de colar a palavra corrupção ao governo, mesmo quando este cumpriu escrupulosamente este papel de fiscalização e de denúncias de irregularidades, mais do que render um punhado de votos ou satisfazer o ego destes partidos, contribui sobretudo para desacreditar o Estado de Direito e o sistema político de que todos fazemos parte. Não deixa de surpreender encontrar uma oposição mais preocupada em atacar quem denunciou um alegado esquema de corrupção do que criticar quem alegadamente cometeu um crime. Ora, como bem sabemos e ouvimos, não está aqui em causa um alegado caso de corrupção que envolva o governo. Sabemos bem que não. Há, aliás, a certeza de que o governo não foi conivente com condutas ilícitas por parte de alguns responsáveis, como bem esclareceu o Sr. Ministro. Aliás, se há matéria que os factos demonstram é que, quando houve dúvidas sobre as derrapagens nas obras do Hospital Militar, o governo pediu esclarecimentos. Quando os esclarecimentos foram insuficientes, solicitou a auditoria à Inspeção Geral de Defesa Nacional. Quando obteve conclusões desta auditoria que apontavam para irregularidades, seguiu até com excesso de zelo as suas recomendações e enviou-as ao Tribunal de Contas. E quando surgiram notícias que davam contas suspeitas de ilícitos criminais praticados por empresas a quem tinham sido adjudicadas obras, o Governo, perante estes novos elementos, solicitou à Inspeção-Geral que reavaliasse a sua auditoria, tendo em conta estes dados, o que motivou o envio do novo relatório ao Ministério Público. Se há algo que podemos dizer hoje com certeza, por muito que custe ao Chega e ao PSD e até ao que parece à Iniciativa Liberal, é que se houve investigação e escrutínio sobre esta matéria, que levaram também à intervenção dos órgãos judiciários, esta intervenção deve, sobretudo, à atitude pronta, zelosa do interesse público, diligente e responsável do Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional e do Sr. Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. Pena é que numa matéria tão sensível e numa das áreas-chave da soberania nacional, há alguns partidos da oposição, subejam o mais puro e vil oportunismo político e escassei o devido e indispensável sentido de Estado. Certeza, porém, que são as instituições democráticas que em todo este processo e com a forma como os partidos políticos aqui apresentaram os seus pedidos de esclarecimento que saem prejudicadas quando tal acontece. Disse-me. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento para formular esse pedido de esclarecimento. Dou a palavra ao senhor deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor deputado Francisco César, Disse, na sequência, aliás, da intervenção do Sr. Ministro, o Governo fez o que tinha a fazer enquanto responsável político. Fica hoje claro que o Governo nada teve que ver ou nada tem que ver com quaisquer práticas deste tipo que estão sob investigação. Mas então, Sr. Deputado, convirá nisto. Eu gostava de dirigir-me à bancada do Partido Socialista, que aliás pediu uma intervenção há pouco, questionando diretamente se isto é verdade. O atual deputado Jorge Seguro Sanches, então Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional, com a competência do património imobiliário, assinou um despacho a 24 de julho de 2020, a relatar que a despesa, a tal do hospital, não tinha sido autorizada por si, que o Diretor-Geral tinha extravasado as competências legais e não tinha feito a discriminação do valor total que lhe foi pedido. O Sr. Deputado, que ali está sentado. Disse ainda que Alberto Coelho resistiu e não lhe respondeu a nenhuma das questões. Uma semana depois, a 3 de agosto, Seguro Sanches assina outro despacho a evidenciar o recurso ilegal desses 3,2 milhões a partir de verbas da Lei de Infraestruturas Militares, que prevê alienações, investimentos e obras no edifício das Forças Armadas. E diz, não dei acordo nem despacho a qualquer integração dos projetos do ex-hospital militar de Belém no âmbito da Lei de Infraestruturas Militares. Perante isto, pergunto, é verdade ou não é verdade que o anterior Secretário de Estado, agora deputado, já tinha dito e evidenciado que esta afetação de recursos era ilegal? Primeira questão. E se era ilegal, como é que o ministro aqui sentado nomeia alguém que usou dinheiro ilegalmente, não para o mesmo cargo, mas para outro? E portanto é isso que nós temos de saber. É muito simples. É uma questão de... Quando o Sr. Deputado diz que o PS não tem nada a ver com isto e o Sr. Ministro agiu dentro do escrúpulo máximo. Então é escrúpulo máximo saber por um Secretário de Estado, que nem sequer é a Procuradoria ou qualquer instituição pública de investigação, que houve uso ilegal de verbas. E o Sr. Ministro o que é que faz? Considera que não deve reconduzir no cargo o mesmo homem? Não se percebeu porquê. Gostávamos de saber se tinha tanto perfil, tanta idoneidade, tanto conhecimento, mas decide pô-lo numa empresa pública. Então qual é o sentido que isto faz? Onde é que está a idoneidade? Não há responsabilidade política a apurar. É que se o ministro João Cravinho, em vez de ter nomeado Alberto Coelho, o tivesse enviado para casa, hoje não tínhamos este lamento das instituições, esta vergonha das instituições na nossa casa.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado está muito preocupado com este assunto, quer esclarecimentos, mas o facto é que o Sr. Deputado tem um ministro aos estrangeiros à frente, o antigo Ministro da Defesa Nacional, e não lhe fez uma única pergunta. Foi perguntar ao Partido Socialista. Aliás, o Chega tem um comportamento que volto a dizer. O Chega está mais preocupado em criticar o Governo, em retirar dividendos políticos, do que em criticar quem alegadamente se envolveu num escândalo de corrupção. O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional agiram enquanto legítimos representantes do Governo, cumpriram as suas funções. E o Governo, de uma forma coordenada, quando teve dúvidas, pediu para investigar. Quando teve resultados, enviou os relatórios para o Tribunal de Contas. Quando houve dúvidas acrescidas sobre a possibilidade de ilícitos criminais, enviou para a Procuradoria-Geral da República. Há algo que nós podemos dizer. Se hoje há uma investigação criminal, é porque o sistema funcionou e porque o Governo cumpriu aquele que era o seu papel, denunciar as irregularidades.
Obrigado. O Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Então, se faça favor de interpelar na mesa sobre a condução dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois desta intervenção do deputado Francisco César, eu queria pedir à mesa, se não fosse incómodo, que distribuísse ao deputado Francisco César e ao líder da bancada do Partido Socialista a minha intervenção de há 14 minutos atrás, onde levantei 6 questões ao Ministro, todas elas sem resposta. Sr. Deputado, não foi há muito tempo, foi há 14 minutos.
Obrigado,
eu sei que a memória do PS é longa. Portanto, talvez o Sr. Presidente possa distribuir ao Sr. Deputado Francisco César as questões que eu coloquei ao Ministro.
Muito,
talvez
muito
possamos,
obrigado.
Nos 39 segundos que o Governo tem, ter finalmente alguma resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Francisco César pede a palavra também para interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos.
Exatamente no mesmo âmbito do Sr. Deputado André Ventura, para pedir ao Sr. Presidente que faça distribuir A intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, antigo responsável da Defesa Nacional, esclarece todas as dúvidas que foram colocadas aqui por todas as bancadas políticas.